Bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos quase quórum, problema que deverá ser superado nos próximos minutos. Entretanto, não havendo iniciativas legislativas, há duas iniciativas europeias que nos foram remetidas e que, aparentemente, não cabem no âmbito das nossas competências. Eu perguntava à senhora deputada Sara Madruga da Costa, que, creio, fez um parecer sobre matéria conexa aqui há algum tempo, relativamente à qual tivemos o mesmo tipo de hesitações, mas depois verificamos que havia alguma conexão com dados pessoais e isso justificava a realização do relatório. Esta segunda iniciativa europeia, que diz respeito à criação do portal digital único, e se refere à informação, procedimentos, serviços de assistência e de resolução de problemas, alterando o regulamento em vigor, teria no passado essa conexão. Não é claro que persista essa relação. E relativamente à primeira, também não parece que caiba no âmbito das nossas atribuições. De maneira que, tem alguma coisa a acrescentar, Sra. Deputada, relativamente?
Não. Sim.
Para esta iniciativa.
Uhum.
Exatamente.
Uhum.
Muito bem, então penso que podemos passar adiante, não justifica perder mais tempo com esta atribuição, iremos verificar se há algum motivo que nos tenha escapado e, se assim for, voltaremos a este assunto na próxima reunião. Bom. Não estando ainda sanada a deficiência inicial, eu mesmo assim convidava a Sra. Deputada Isabel Moreira para, no ponto 3 da ordem de trabalhos, nos apresentar o seu relatório sobre a proposta de lei do Governo que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e a expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todos. É, de facto, a proposta de lei nº 75/13 do Governo, que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. Considerando, evidentemente, faço a análise de como é que foi admitida, nos termos regulamentares e porque é que estamos aqui a avaliar, a fazer este parecer nesta comissão. Na sua exposição de motivos, o Governo constata que, desde a entrada em vigor da Lei nº 7/2011, de 15 de março, mudanças significativas ocorreram a nível internacional no que se reporta à linguagem, conceitos e definições nas áreas da transexualidade e do transgénero e no entendimento quanto ao seu enquadramento clínico, e que estas alterações levaram inclusivamente à consensualização de que as categorias de diagnóstico existentes quanto a esta matéria são um obstáculo ao pleno gozo dos direitos humanos das pessoas que manifestem uma identificação de género não sintónica com o sexo que lhe foi atribuído à nascença. São invocadas pelo Governo várias resoluções do Parlamento Europeu, que eu identifico no segundo parágrafo da página 2, que vão no sentido de facto se alterar o quadro legal em vigor, e portanto considera assim o Governo que a solução encontrada através da Lei nº 7/2011, de 15 de março, tornou-se não só contrária ao modelo que se tem vindo a definir de despatologização mental das pessoas cujo sexo atribuído à nascença é incongruente com a sua identidade de género, mas também redutora face à atual realidade social, a qual tem vindo a apontar para uma maior inclusão da diversidade de género e da diversidade das características sexuais das pessoas, por forma a converter o tratamento dessa diversidade numa questão de direitos humanos, com a necessidade prática de garantir que o processo de reconhecimento jurídico da identidade de género não exclua nenhuma pessoa que dele necessite. Nesse sentido, em síntese, a proposta de lei em apreço pretende estabelecer o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género, eliminando alguns requisitos presentes no atual procedimento de reconhecimento jurídico da identidade de género, designadamente quanto à existência de apresentação de um relatório que comprove o diagnóstico de perturbação de identidade de género e que faz, até então, depender de terceiros a decisão de mudança de sexo e de nome próprio no registro civil correspondente à identidade de género de uma pessoa. Em segundo lugar, estabelecer o direito à proteção das características sexuais primárias e secundárias das pessoas, fazendo depender do seu consentimento expresso e esclarecido qualquer tratamento ou intervenção cirúrgica, farmacológica ou de outra natureza que implique modificações ao nível do corpo ou das suas características sexuais. Em terceiro lugar, clarificar alguns conceitos como os de sexo, género, identidade de género, expressão de género e características sexuais, regulando o procedimento de mudança da menção do sexo no registro civil e da consequente alteração de nome próprio. Em quarto lugar, definir medidas de proteção no âmbito da saúde para pessoas que façam a identidade de género e expressão de género manifestadas e às suas características sexuais procurem serviços de referência ou unidades especializadas no Sistema Nacional de Saúde, no âmbito do sistema educativo, em todos os níveis de ensino e ciclos de estudo, que promovam a inclusão e proíbam quaisquer formas de discriminação e estigmatização dessas pessoas em setores fundamentais do Estado, remetendo-se no âmbito do trabalho e emprego para o que se encontra previsto no Código do Trabalho, na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e na Lei nº 3 de 2011, de 15 de Fevereiro, no que se refere ao acesso e exercício do trabalho independente. Evidentemente, com a aprovação da proposta de lei, será revogada a referida Lei nº 7 de 2011, de 15 de março. Depois, na página 3 e no início da página 4, eu explico como é que a proposta de lei está organizada sistematicamente. No final da página 4 e seguinte, faço o enquadramento constitucional e legal. O artigo 13, número 2, que todos sabemos que é meramente indicativo e pela doutrina já todos sabemos que, para além da orientação sexual, também está implicitamente a identidade sexual, poderia também ter indicado o direito ao desenvolvimento da personalidade previsto no artigo 26 da Constituição. E, portanto, faço nessa última parte da página 4 e na primeira parte da página 5 o enquadramento constitucional e o enquadramento legislativo. Quanto às iniciativas legislativas pendentes, temos o projeto de lei do Bloco de Esquerda, relativamente ao qual eu já fiz o relatório, o projeto de lei do PAN, que o relatório será apresentado de seguida. Quanto às consultas e contributos, foram solicitados pareceres ainda não recebidos ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, à Ordem dos Médicos e ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Eu prescindo-me de apresentar a minha opinião neste momento e, portanto, as conclusões são que o Governo apresentou à Assembleia da República esta proposta de lei, consideram-se cumpridos todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. E a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a proposta de lei em causa reúne as condições para ser apreciada e votada em plenário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quero prosseguir com a apresentação do parecer relativo ao segundo diploma.
Sim, sim.
E depois faça a apreciação.
O outro projeto de lei é o projeto de lei número 317/13, segunda do PAN, assegura o direito à autodeterminação de género. Também digo que, no início, a questão da admissibilidade e porque é que estamos aqui a fazer parecer. Considera-se na respectiva exposição de motivos que a menção ao sexo e aos nomes próprios registada nos documentos de identificação tem tido em Portugal uma forte e negativa implicação na vida de inúmeras pessoas cuja identidade de género difere do sexo atribuído à nascença. Pessoas que continuam a ser estigmatizadas e discriminadas nas mais diversas áreas, nomeadamente no que toca ao acesso a cuidados de saúde competentes, assim como a bens e serviços, educação e/ou habitação. No entendimento do PAN, é na restrição da maioridade e no requisito diagnóstico de perturbação de identidade de género que têm residido as principais dificuldades no acesso e na concretização deste procedimento. Por um lado, tendem a atrasar processos de transição social em crianças, adolescentes e/ou adultas, adultos, e por outro, tornam este procedimento dependente da avaliação de terceiros, o que tem vindo a criar barreiras desnecessárias a um processo individual e consciente de mudança de sexo e de nome próprio no registro civil, continuando a contribuir para a estigmatização e discriminação das pessoas transgénero, já que não garantem a sua autodeterminação, retirando-lhe a capacidade e o direito de decisão. A iniciativa fundamenta-se também nas conclusões de um estudo que é muito conhecido, promovido pelo ISCTE em parceria com a ILGA, e financiado pelo IE Grants e gerido pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, e enfim, depois eu transcrevo uns excertos que me pareceram importantes para o parecer. Por outro lado, é ainda invocada a resolução 2048 do Conselho da Europa 2015, em que se apelou ao fim da exigência de um diagnóstico de saúde mental enquanto procedimento legal necessário para o reconhecimento jurídico da identidade de género. Portanto, o projeto de lei em análise pretende assim eliminar a obrigatoriedade de entrega do relatório que comprova o diagnóstico de perturbação de identidade de género nas conservatórias do registro civil e atribuir a legitimidade a menores acompanhados pelos seus representantes legais ou pelo Ministério Público para requerer judicialmente a alteração do registro civil, que será decidida caso a caso. Em segundo lugar, propor ainda que caso o requerente tenha filhos, estes devam também atualizar os seus documentos pessoais de acordo com as alterações efetuadas pelo progenitor, sejam maiores ou menores de idade. Depois faço também a análise da sistemática do diploma. O enquadramento constitucional e legal é idêntico ao do anterior. As iniciativas legislativas pendentes é idêntico ao do anterior, exceto que aqui não refiro o próprio projeto do PAN, ao contrário, deve-se referir a proposta de lei do Governo. Foram solicitados a 19 de outubro pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, à Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior do Ministério Público, que até ao momento foi a única destas entidades que remeteu parecer à Comissão no dia 9 de novembro de 2016. Eu eximo-me de manifestar a minha opinião neste momento e, portanto, como conclusões, o deputado do PAN apresentou o projeto de lei número 317-13-2, que assegura o direito à autodeterminação de género. Consideram-se cumpridos todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei em causa reúne as condições para ser apreciado e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isidro Almeida. Está à vossa apreciação. Sr. Deputado Carlos Amorim, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas um pedido de esclarecimento, nada a obstar em relação aos pareceres da Sra. Deputada Isabel Alves Moreira. Não tenho agora aqui presente, ainda tentei procurar. O Governo não agendou para discussão na generalidade esta iniciativa, pois não? Não está nada, nem nenhuma delas está, nenhum dos partidos proponentes agendou. Fica para depois das eleições, não é?
Não há outros pedidos de intervenção, de maneira que, agradecendo à Sra. Deputada Isabel Moreira os relatórios que elaborou para estes dois projetos, ia começar por a votação o parecer relativo à proposta de lei do Governo, número 75. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora o parecer relativo ao projeto de lei do PAN. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então assim, com os nossos renovados agradecimentos à Sra. Deputada Isabel Moreira, ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. para discussão e votação na especialidade das propostas de lei número 63 e da proposta de lei número 64. Entraram propostas de alteração, foi, apesar do prazo diminuto, elaborado um quadro comparativo que foi distribuído aos seus deputados relativamente à proposta de lei número 63 e, portanto, deu entrada a uma proposta de alteração do PSD relativamente à identificação judiciária lofoscópica e fotográfica. Não podemos perder uma oportunidade de exercício com termos tão arrevesados. E pergunto então se os senhores deputados estão. Senhora deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Eu peço a maior das desculpas. Eu sei que já andamos a adiar a discussão desta matéria há várias semanas, mas na verdade ontem entraram propostas de alteração que eu manifestamente não tive tempo de analisar e de olhar para elas, e por isso pedi o adiamento da discussão novamente, porque me foi manifestamente impossível verificar o que quer que seja nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, peço desculpa, não tinha...
Sr. Presidente, apenas para referir, até porque tenho sido eu a insistir na conclusão deste processo, que obviamente a razão invocada é mais do que atendível. As propostas de alteração surgiram de facto ontem ao final da tarde, início da noite, e a senhora deputada, não tendo condições de as apreciar, obviamente não está em condições de votar, e portanto, obviamente, não temos que acompanhar, mas obviamente não colocamos qualquer entrada que esta matéria seja decidida para a próxima semana. Obrigado.
Sr. Deputado Sandro Grau, no mesmo sentido?
Sr. Presidente, é só para dizer que efetivamente surgiram ontem ao fim do dia, mas não foi propositado. Foi consequência da complexidade da matéria que está em causa e da complexidade dos parceiros, não é? Isso, também chegaram já à tarde. E que, pronto, esperemos que seja efetivamente na próxima semana que resolvemos isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sandro Grau. Eu te referia só aos dois diplomas. Muito bem. Muito bem. Evidentemente, não estamos em condições. Vamos passar então ao ponto 5 da ordem de trabalhos. Relativamente à apreciação na generalidade do projeto de lei do PCP, que repõe limites à expulsão de cidadãos estrangeiros do território nacional. E o projeto de lei do Bloco, que altera a Lei 23 de 2007, relativa ao regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Começo por... Sim. Sim. Muito bem. Eu pergunto aos autores se pretendem. Sr. Deputado António Filipe, tenho a palavra, faça o favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só uma breve explicação. Portanto, este projeto de lei do PCP, como se lembrarão, visa repor limites à expulsão de estrangeiros que existiam na lei de estrangeiros, a chamada lei de estrangeiros, até 2012, e portanto em 2012 foram introduzidos limites adicionais, ao contrário, foram removidos limites que existiam relativamente à expulsão de estrangeiros que estivessem radicados em Portugal, e a proposta que o PCP fez, o projeto de lei do PCP, foi no sentido de regressar à redação que vinha de 2007 e que foi alterada em 2012. do nosso ponto de vista, de uma forma injustificada. A alteração deste texto de substituição tem apenas que ver com o seguinte, da discussão que houve desta matéria, inclusivamente com a intervenção do Governo no debate realizado em plenário, foi-nos chamada a atenção para o facto de que, na redação atual da Lei de Estrangeiros, para além da figura da expulsão, que é judicial, existe o afastamento administrativo. E, portanto, este diploma, tendo em conta o seu espírito, deveria ser aplicável não apenas à expulsão judicial, mas também ao afastamento administrativo, daí que nos foi sugerido, inclusivamente, que adotássemos a formulação mais ampla, que teria, enfim, naturalmente, seria possível, obteria acordo, enfim, maioritário nesta comissão. E foi isso que fizemos e, portanto, o texto de substituição só tem que ver com isso, procurar que a reintrodução de limites à expulsão de cidadãos estrangeiros radicados em Portugal não diga respeito apenas à expulsão determinada por via judicial, mas também à medida de afastamento que seja determinada por via administrativa. E é essa a razão deste texto de substituição.
Portanto, concluo, Sr. Deputado Adair Filipe, que retira o projeto inicial.
O projeto inicial será retirado, exatamente.
Sr. Deputado General Pereza, pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Queria também, muito brevemente, dar uma explicação acerca do texto de substituição do projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou, o projeto de lei número 264, relativo às alterações que propomos aos artigos 88 e 89 da chamada Lei dos Estrangeiros. Trata-se, no essencial, e para ser o mais sumário que posso, trata-se, no essencial, de, a nosso ver, trazer a verdade para aquilo que é a lei, na exata medida em que a lei atual, a versão vigente da lei, em matéria de exercício subordinado ou de exercício independente de atividade profissional por um cidadão imigrante em Portugal, parte de um pressuposto que é o de que essa pessoa tem o seu processo laboral, digamos assim, de exercício de atividade profissional resolvido a montante da entrada no país, através de, digamos, de contacto com os serviços com a rede consular do Estado português. Essa realidade revela-se totalmente ficcional. Na verdade, não é assim que as coisas se passam. Na verdade, ninguém é contratado ou ninguém, digamos, tem um exercício de atividade profissional decidido, digamos, a montante, passo à repetição, porque as coisas realmente não se passam assim. E, portanto, o que acontece é que pessoas que vêm para o nosso país e que iniciam um exercício profissional, seja independente, seja subordinado, acabam por ver a sua situação objeto de um processo excepcional que atribui à administração pública, neste caso o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, poderes de acordo com o caráter excepcional do procedimento. Ora, o que nós propomos neste projeto de lei é justamente que este procedimento deixe de ter um caráter excepcional, porque ele realmente não é excepcional, ele na prática é corrente, e portanto queremos que, digamos, que haja um ajustamento à realidade das coisas sem perder o caráter disciplinador da lei e que, deixando de ter um caráter excepcional, também os poderes da administração deixem de ter a discricionariedade própria de um procedimento de natureza excepcional e que, portanto, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras passe a, digamos, confirmar aquilo que são os requisitos, o preenchimento dos requisitos legais. Isto dito, o nosso projeto de lei foi alterado e o texto de substituição que apresentámos procura, acima de tudo, ir ao encontro daquilo que foram observações, a nosso ver, pertinentes, que foram colocadas no debate inicial sobre esta matéria e designadamente no que diz respeito ao documento de entrada no território nacional que, nós prevíamos que fosse de uma determinada categoria e que, na interlocução que fizemos com os vários partidos políticos, encontramos, digamos, a necessidade de alterar esta questão para, justamente, ir ao encontro de, digamos, de uma sensibilidade mais consensual. E, portanto, neste sentido, o nosso projeto inicial deixa de ter sentido, passa a valer o texto de substituição e ele tem este objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Estaremos então em condições de passar à votação iniciária do texto de substituição. Portanto, vamos votar o texto de substituição do projeto de PC. de seguida o texto de substituição do projeto do Bloco e então vou submeter a votação relativamente ao projeto de lei do PCP número 240. Quem vota contra? Quem se abstém? Está-se a abster-se ou a pedir a palavra, Sr. Deputado? A votar contra. Portanto, eu vou repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com os votos contra, indiciariamente, do PSD e do CDS. E vou de seguida. Sr. Deputado. Então, quem é que suscita o problema do Grupo Parlamentar do PSD? O Sr. Deputado Luís Marques Guedes?
Era só um pedido de esclarecimento, Sr. Presidente. Ó, Sr. Presidente, eu não percebi bem para que é esta votação.
É uma votação iniciária.
De?
Do texto de substituição.
Mas esta matéria é na generalidade, portanto, não. O texto de substituição, tanto quanto eu percebi, pretende ser um texto de substituição do proponente, não é da Comissão, ou é? Essa é a minha dúvida, porque a votação na generalidade não foi feita no plenário. Nós não...
Talvez possa ser, Sr. Deputado, o artigo 139 prevê que a Comissão Parlamentar pode apresentar textos de substituição, tanto na generalidade como na especialidade, sem prejuízo dos projetos e das propostas de lei a que se referem, quando não retirados. E foram retirados há momentos. Faz o favor de continuar, Sr. Deputado.
Era essa a minha dúvida. Portanto, quer isto dizer que este texto não é um texto de substituição do Bloco de Esquerda, é um texto de substituição da Comissão.
Sr. Deputado António Filipe. Diga. Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Eu creio que não há dúvidas. É um texto de substituição que foi, no nosso caso, creio que do Bloco de Esquerda será semente, que é proposto pelos proponentes. Há uma votação indiciária, como o Sr. Presidente disse, e será enviado para plenário para votação. Na generalidade, especialidade e final global, sendo retirado o texto originário, o projeto originário. Porque é essa a prática que tem sido seguida conforme ao regimento.
Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos então repetir a votação indiciária do texto de substituição relativo ao projeto de lei número 240 do PCP. Quem vota, pedia a vossa. É a votação do texto de substituição. Efetivamente, assim acontece, Sr. Deputado. Pode contar de novo com a minha condescendência por razões de equidade. Faz
muito obrigado, Sr. Presidente. E receio que o que vou dizer a seguir seja ainda um bocadinho menos adequado. Esta matéria está agendada agora na Comissão pela primeira vez. Não, pela primeira vez quanto à votação.
Sim.
Portanto, há direito regimental a pedir o adiamento da votação.
Na semana passada estava agendado para votação. É.
Não é? Não chegámos lá. Não tratámos o assunto.
Na semana passada não chegámos a este ponto, estava agendado, não chegámos a abordá-lo, sim. E suponho que não foi a primeira vez que esteve agendado.
Sr. Presidente, eu na minha boa fé só posso presumir que é a primeira vez que estamos, pelo menos eu tenho consciência assim, e se não tiver fundamento o Sr. Presidente dirá, mas eu peço o adiamento regimental normal em situações destas, crendo que tenho legitimidade para poder fazer, mas Sr. Presidente avalia.
Creio que sim, porque embora tenha sido agendado desde 24 de maio, nunca foi pedido o adiamento. O que aconteceu foi que, por motivos diversos, foi sendo portelada a sua aprovação. Portanto, não vejo fundamento para recusar o seu pedido. Sr. Deputado Santo Negrão.
Muito obrigado. É que na agenda, ponto 5, diz nova apreciação na generalidade das seguintes iniciativas. Nem sequer fala em votação.
No ponto anterior fala.
Não é? Isso. No ponto 4 fala, mas neste não fala. Não é? Portanto, eu acho que, enfim, poderíamos dizer que não vínhamos preparados para votar. Não é?
Essa já é outra questão.
Nos termos do 146.
Sim.
146.
Não é preciso explicitar que se destina a votação, na medida em que, nos termos regulamentares, a apreciação é isso mesmo. Não é uma votação, é uma votação indiciária. Porque são na especialidade, Sr. Deputado. Como pode ver, enquanto que no 5 estamos em relação à apreciação na generalidade, no 4... O Sr. Deputado sabe isso melhor do que eu. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu queria manifestar aqui o meu descontentamento, se é possível, embora essa figura regimental não esteja prevista, e propunha que houvesse...
Um
compromisso para que não haja mais adiamentos desta matéria, porque há várias reuniões que esta matéria vem na agenda para apreciação. Como é evidente, como não houve uma votação na generalidade, trata-se de uma apreciação, mas creio que não é uma mera tertúlia, ou seja, é uma apreciação para que haja uma conclusão acerca da matéria, não é? Nós não agendamos apreciações por agendar apreciações para andarem de reunião para reunião. E, portanto, eu propunha que não houvesse mais adiamento sobre esta matéria, porque depois para a próxima reunião vem mais um senhor deputado do PSD que não teve a oportunidade de ver a matéria. Foi do PS. Ou então, se quiserem, para não chamar para aqui o PSD, para a próxima reunião há mais um senhor deputado do PS que também não teve a oportunidade de ver a matéria e pede mais um adiamento. E depois aparece aqui um senhor deputado do PEV que também não teve a oportunidade. Bom, e isto fica até, vai transitando, não é? Não há justificação. Senhora... Não há justificação para isso, não é?
Sr. Deputado, estamos a verificar se não houve efetivamente no dia 24 um pedido. Foi? Já foi pedido o adiamento pelo PSD no dia 24, precisamente desta apreciação. Sr. Deputado José Manuel Pereza, pediu a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, sentia-me tentado a utilizar aquela terminologia que se usa nas declarações de voto na altura do plenário, que é para o mesmo efeito, mas na verdade do que se trata é também de expressar a nossa preocupação com esta circunstância, sendo certo, evidentemente, que a possibilidade de solicitar adiamento por razões que são fundadas ou que se afiguram fundadas é evidentemente um direito que não pomos em causa e, portanto, não queremos suscitar qualquer tipo de incidente, apenas manifestar o nosso empenho e solicitar a todos os grupos parlamentares que a matéria que estamos aqui a analisar, ou que deveríamos estar a analisar e a decidir, seja realmente analisada e decidida com a brevidade possível, porque sendo todos os assuntos importantes, evidentemente, este que trazemos não é mais importante do que outros, tem vindo a ser, digamos, objeto de um protelar da decisão que, enfim, põe em causa alguma da eficácia que todas e todos aqui certamente queremos que tenha o tratamento digno e justo de cidadãos estrangeiros e, portanto, imigrantes em Portugal. E, portanto, é nessa exata medida, sem pôr em causa, evidentemente, repito, o direito de se solicitar um adiamento por razões fundadas, mas gostaríamos de poder contar com a certeza de que o mais rapidamente possível, e esse mais rapidamente possível é na próxima reunião, esta matéria será objeto de decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Geral Pereza. Sr. Deputado António Filipe.
Peço imensa desculpa, mas eu acho que valia a pena clarificar para o futuro se o direito a pedir o adiamento de uma votação, se é um direito individual de cada deputado ou se é um direito dos grupos parlamentares. Não quero que esta apreciação tenha interesse para hoje, mas creio que para o futuro devíamos clarificar esse ponto.
É do grupo. Senhora Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Relativamente às questões que levantou e para ultrapassarmos este ponto, queria referir que, relativamente a este projeto, o segundo adiamento que é pedido. O primeiro foi pedido pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e o segundo pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, em nome do Grupo Parlamentar do PS. Pelo que fica agendado para a próxima reunião, na próxima quarta-feira, a apreciação destes diplomas. E, com isto, passamos ao ponto. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, isso me permite, até para evitar confusões, no meu caso foi mesmo a confusão, eu solicitava que quando agendassem a votação do texto de substituição, chamando a atenção que essa votação não tem nada de indiciário. O que o regimento diz é que as comissões podem aprovar textos de substituição. Aprovam-nos como texto de substituição. Não é indiciário de nada. A votação na generalidade em plenário é a votação na generalidade em plenário. O que a Comissão faz, ou não faz, é aprovar ou não aprovar um texto de substituição. Mas aprova-o. Não é indiciariamente. Indiciário para quê? É a Comissão é que tem a competência de aprovar ou não aprovar. Portanto, a minha confusão, Sr. Presidente, é só para explicar. Quando ouvi uma votação indiciária, eu fiquei sem perceber indiciária de quê. E, portanto, a minha sugestão, Sr. Presidente decidirá, é que quando reagendarem o assunto, reagendem para a apreciação e votação do texto de substituição. Ponto.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Está esclarecida a razão por que suscitou esta questão e procuraremos adotar as formulações mais adequadas ao regimento. Passamos então ao ponto 6 da ordem de trabalhos. Temos várias redações finais e então começava pelo texto que recomenda ao Governo que tome medidas para valorizar a participação das mulheres nas forças e serviços de segurança, projeto de resolução número 697 do PCP. Não havendo objeções à proposta de redação definitiva, posso então dar como aprovado o texto relativo à resolução, ao projeto de resolução 697. Passo ao texto que recomenda ao Governo que tome medidas com vista à eliminação das desigualdades salariais entre homens e mulheres, projeto de resolução 701 do PSD. Não havendo objeções ao texto proposto, consideramos aprovado. Em terceiro lugar, o texto que recomenda ao Governo o reforço da formação específica em detenção, prevenção e combate ao terrorismo e todos os elementos das forças de segurança com funções de policiamento de proximidade. Um projeto de resolução do CDS com o número 779. Não há objeções, considero, pedi a adesão dos senhores deputados para não termos depois que fazer marcha atrás no tratamento dos pontos de ordem do dia. Está, portanto, aprovado. Texto que recomendo ao Governo, portanto, resolução número 778 do CDS, que recomendo ao Governo que aprove um plano de segurança para cada um dos aeroportos internacionais portugueses, para a partilha de informação entre as respectivas administrações e as forças e serviços de segurança. Não há objeções, está aprovado. E, por fim, o texto, a proposta de redação definitiva do projeto de resolução número 852 do PSD, que recomenda ao Governo que elabore as estratégias e os planos de ação decorrentes da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo e aprova um plano estratégico de segurança das infraestruturas aeroportuárias. O PSD sente-se confortável com o texto definitivo, não há outras objeções, está, portanto, aprovado e passamos agora ao ponto 7 da ordem de trabalhos, relativo à constituição da delegação que representará a Assembleia da República no Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol. Existe já um novo documento que foi distribuído e o Sr. Deputado Jorge Lacão pede a palavra. Eu agora estou-me a tentar antecipar, Sr. Deputado. Portanto, não havendo objeções, nem outras propostas, vou... Não. Está, é uma deliberação sobre a composição, sobre a constituição da delegação. Posso, então, pôr à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Portanto, a nossa representação na Europol tem o caminho aberto. Passamos ao ponto 8 e eu, admissão e petição.
Sr. Presidente, só uma dúvida.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Nós votámos em concreto o quê? Um documento que diz controlo parlamentar da Europol?
Exato.
Não, é que não está formalizado como proposta, é só para não ter dúvidas o que é que estamos a votar. É um texto informativo. Era a minha.
E o texto também não é concreto em relação à discussão.
Consigo interpretar o que é claro.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, na última reunião, este ponto foi objeto de discussão. Havia uma proposta elaborada pela equipa de apoio, que foi debatida e relativamente à qual foram formuladas várias sugestões que foram integradas no texto que agora se apresenta.
Oh, Sr. Presidente, permite-me.
Faça favor,
talvez Sr. Deputado. Fosse conveniente, Sr. Presidente, para conhecimento de todos os senhores deputados, fazer uma súmula sobre o texto final que vamos aprovar ou que aprovámos hoje, depois das sugestões que foram dadas na última reunião e até no final da reunião, informalmente.
Portanto, diga, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Não está nenhum membro dessa deliberação para preparar.
Esta deliberação resulta, como disse há pouco, das sugestões e apreciações que foram aqui feitas quando o assunto foi abordado. Na última reunião, salvo erro. Neste parágrafo, portanto, na página 2...
Serão os exemplos de outras delegações parlamentares que se apresentam.
Na página 2, Sr. Deputado, na página 2, segundo parágrafo, diz assim: alguns parlamentos têm a figura da delegação permanente, o que teria de ser decidido em plenário, mas, e este texto que vou ler a seguir, constitui enfim, a alteração que, em que se traduz esta proposta de deliberação, mas a Assembleia da República poderá decidir uma composição diferente, por exemplo, de 4 membros, um do PSD, outro do PS, a designar por cada uma das comissões, sem outros formalismos, e os 3º e 4º, rotativamente. Foi este o assunto que foi aqui objeto de discussão, e os 3º e 4º, rotativamente, a designar para cada reunião, por Bloco de Esquerda, CDS e PCP, por cada uma das comissões alternativamente, assim se assegurando alguma continuidade e a representatividade de todos os grupos parlamentares. A preocupação era essa, como se retirou da discussão que aqui realizamos.
Permita-me só dizer uma coisa,
Sr. Presidente, posso? Faz o favor, Sr. Deputado Jorge Lacão. Afinal, quando lhe queria dar a palavra há pouco...
Sr. Presidente, tem razão, mas a questão é que eu não estava ciente desta deliberação nos termos em que estamos agora a lê-la. Quando aqui estivemos a refletir sobre esta questão... A ideia que eu tenho é que ficámos num ponto de situação em que, fundamentalmente, do que estivemos a tratar foi do critério de participação dos vários grupos parlamentares. Ou seja, dois efetivos cabendo ao PSD e ao PS, e depois outros dois elementos que seriam suscetíveis de ser ocupados rotativamente pelos demais deputados pertencentes aos outros grupos parlamentares. Eu não tenho consciência, mas pode ser por lapso meu, que nos tenhamos pronunciado sobre o tipo de acordo a estabelecer entre a Primeira Comissão e a Comissão dos Assuntos Europeus. Eu creio que dessa parte não falámos. Ora, o que eu agora vejo aqui neste texto é de que também haveria um outro entendimento segundo o qual a Comissão dos Assuntos Europeus designaria um elemento e a Comissão da Primeira Comissão designaria outro. Ora, nesse ponto, neste último ponto, salvo erro da minha parte, não nos pronunciámos sobre isso ainda, sobre se estávamos de acordo ou não. Eu, pela minha parte, acho que esta matéria é de tal maneira, evidentemente, da competência da Primeira Comissão, que acho que este conjunto de designações deveria competir à Primeira Comissão. E não tinha tido a ocasião de exprimir este ponto de vista antes. Porque acompanhar a Europol é manifestamente um problema de segurança que cabe, no meu critério, inteiramente nas competências desta Primeira Comissão.
Sr. Deputado, há aí ainda algum caminho a percorrer, porque o Presidente da Assembleia solicitou que as duas comissões acordem entre si a metodologia de designação da delegação que representará a Assembleia. Portanto, esse passo é um passo incontornável neste processo.
Uma coisa é as comissões falarem entre si. Outra coisa é o entendimento final a que chega.
Não houve nenhum contacto com a comissão. Muito bem, vamos então estabelecer essa articulação. Se virem, não vejo inconveniente em que os termos em que aqui se explicita a composição da delegação possa ser já admitido ou não como consensual. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é só para dizer o seguinte, esta questão tem uma grande pertinência, e eu, enfim, tendo a concordar com o Sr. Deputado Jorge Lacão, o que acontece é que a Comissão de Assuntos Europeus, que aliás não existiu sempre, não é? Já houve legislaturas, já muito depois de Portugal ser membro da União Europeia, em que não houve assuntos europeus, e quando se trata do escrutínio de iniciativas europeias, designadamente questões como esta, coloca-se com alguma frequência um problema de conflito de competências da representação do Parlamento, da Assembleia da República entre a Comissão de Assuntos Europeus e outra Comissão. Na legislatura anterior, houve várias discussões sobre quem devia representar a Assembleia da República em matéria de política externa, de segurança e defesa, e em que houve uma questão desta natureza, mas que aí envolvia três comissões, que era a Comissão de Assuntos Europeus, Negócios Estrangeiros e Defesa Nacional. E a discussão acabou por ser inconclusiva, ou seja, entre o Presidente da Assembleia da República, acabou por deixar a questão ir andando, sem resolução, até ao final da legislatura, e nunca se resolveu este problema, não é? E não sei até que ele está, porque eu agora não tenho acompanhado em termos de efetividade a Comissão de Defesa. E portanto não sei se o problema alguma vez se resolveu, mas de facto nessa matéria a existência da Comissão de Assuntos Europeus cria aqui uma certa redundância na medida que reivindica para si a representação da Assembleia da República em todas as matérias, com prejuízo das comissões competentes em razão da matéria, não é? E este problema creio que carecerá de uma resolução que não passa exclusivamente pelas comissões, poderá passar pela Conferência de Presidentes das Comissões ou pela Mesa da Assembleia, mas de facto é um problema que continua por resolver, surgiu noutras matérias na legislatura anterior e agora surge também relativamente à Europol.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. No fundo era, de forma mais ou menos sintética, para secundar muito daquilo que foi dito, quer pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, quer pelo Sr. Deputado António Filipe. E a sugestão que nós deixamos é que o Sr. Presidente procure sensibilizar, quer o Presidente da Primeira Comissão, quer eventualmente a Mesa da Assembleia, para... Não. O Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, queria dizer, o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e a Mesa da Assembleia, para a questão que foi aqui colocada das atribuições e competências específicas nesta matéria, que nos parece que cabem quase em exclusivo à Primeira Comissão. Sendo assim, e atendendo à pertinência da questão, parece-nos que esta partilha, digamos, de deliberação nesta matéria pode ser posta em causa e podemos eventualmente ficar nós com esse direito e com esse encargo de sermos nós, aqui na Primeira Comissão, a deliberar exclusivamente sobre a constituição da delegação. E, portanto, apesar de haver essa, digamos, já essa posição do Presidente da Assembleia, acho que era possível sermos nós a tratar do assunto e porque talvez resolvesse e facilitasse, simplificasse muito a resolução desta questão. E depois de resolvido esse problema, então passaríamos eventualmente à própria deliberação sobre a constituição propriamente dita da delegação que representará a Assembleia da República no Europol. No fundo era isso, Sr. Presidente, apelar ao seu poder de persuasão junto do Presidente da Assembleia e eventualmente do Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, para que não reclame para si, digamos, a competência e o tratamento de matérias que competem exclusivamente à Primeira Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Como tinha dito, esta questão não foi suscitada na primeira apreciação que fizemos da matéria relativa a esta deliberação. Irei fazer as diligências junto do Presidente da Assembleia e eventualmente da Comissão de Assuntos Europeus sobre esta matéria. Em última análise, levá-la-ei à Conferência de Presidentes que se realiza nos inícios do mês de julho, embora ainda não esteja agendada. Bom, e passamos então ao ponto número 8. Temos então a ponderar a admissão de petições e nomeação de respectivos relatores. Petição número 321, que solicita a criação de um ilícito penal para a alienação parental. E temos uma outra petição, número 323, que solicita a concessão de amnistia. Vamos então apreciar, em primeiro lugar, a petição número 321. A Sra. Deputada Isabel Moreira pediu a palavra. Faça favor.
Eu ofereço-me para ficar com o relatório.
Dúvidas quanto à sua admissibilidade? Pergunto quem se voluntariza para elaborar o respectivo relatório. Este é sempre o ponto mais dramático das nossas reuniões. Deputado Luís Marques Guedes.
Só uma dúvida. Esta petição da amnistia não era por causa da vinda do Papa? Já prescreveu?
Já foi.
Foi reformulada para ter em conta o 10 de junho de 2017. A petição. Portanto, e poderá ainda passar para o dia 25 de dezembro.
Isso é surreal.
Para o 1 de janeiro de 2018.
O melhor é não fazer. Veja que isso não vale a pena. Está sensível.
O fundamento pode sempre de forma apócrifa celebrar destes.
É em alternativa.
Bom, apesar das dúvidas que surgiram quanto à viabilidade, mas não quanto à admissibilidade da petição, insisto, quem é que... como é que é de interpretar o seu gesto, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva?
Sr. Presidente, peço desculpa. Eu não posso de todo, porque conheço o peticionário, portanto estou impedida.
Muito obrigado. Creio que o assunto não justifica perdermos muito mais tempo à procura de um relator. Muito bem. O CDS invocou uma incompatibilidade, o PS já assumiu a sua cota parte em cargos. Pergunto... Não, não passou o 10 de junho, ainda aí vem. E ele não diz que era o 2017. Temos um precedente do PSD, a senhora deputada Andréia Neto fez, elaborou uns pareceres sobre, sobre amnistias, não é? No ano passado. Sim, sim, já tem experiência de amnistias. Grupo parlamentar do PSD encarrega-se de lhe comunicar... Não, para já não é fora de tempo. Não é possível. Sr. Deputado, mas isso afeta a viabilidade, não extingue o objeto, pode ser depois da... As comemorações podem se prolongar por todo o ano, ou por vários anos. Portanto, não é logicamente argumentável que não é admissível com qualquer um desses fundamentos. Penso que não nos podemos furtar à elaboração de um parecer sobre a petição. Não é isso. A nota de admissibilidade está... pondera exatamente estas objeções, está feita. Não é um conjunto, de, não é individual, são 1.500 subscritores.
Sim, possivelmente.
É.
Quase diariamente têm apresentado.
Continua a crescer.
O objetivo era chegar às 4.000.
Sr. Deputado, o objetivo do primeiro subscritor é chegar às 4.000 assinaturas. Todos os dias há novas assinaturas. Não podemos encarar de forma displicente esta petição. Portanto, peço-vos que nomeiem o relator. Diga, senhor. Muito bem, tinha sido dado como superada essa fase, estávamos na fase de nomeação do relator, mas como esta reunião tem sido muito atípica e espero que não se volte a repetir, com avanços e recuos na ordem de trabalhos, eu abro mais uma exceção em homenagem à proposta do Sr. Deputado Luís Marques Guedes e ponho à votação, ou melhor, antes de pôr à votação, submeto de novo à discussão a admissibilidade desta petição que conta com 2.000 peticionantes, que não podemos pura e simplesmente considerar como sendo ignorantes, estúpidos ou incapazes. Está à discussão a questão da admissibilidade, eu não volto a intervir sobre isto, já me pronunciei e creio que fui suficientemente explícito. Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem a palavra.
Sr. Presidente, que eu saiba, as petições nem sequer são, as assinaturas não são on the road. O texto que veio do peticionário que eu tenho à minha frente, quando enviou para cá solicitando que a alternativa fosse aprovada no 10 de junho, diz que até à data de hoje logramos obter 303 assinaturas. E isto não é dia a dia, cada vez que entra, depois vai aumentando as assinaturas. Não. Isto deu entrada a uma petição.
É uma petição online, Sr. Deputado. Como sabe, as petições online crescem minuto a minuto, segundo a segundo, semana a semana. E é o objetivo dos seus promotores, precisamente, que isso aconteça até atingir um determinado número de assinaturas.
Oh, Sr. Presidente, se a interpretação for essa, todas as petições acabam necessariamente, porque demoram aqui pelo menos 30 dias ou 40 dias, acabam necessariamente de ser discutidas em plenário. E do meu ponto de vista não é assim. Sempre assim como? Vão todas para plenário?
Número 4.
Acumulação online até o momento em que a gente elabora o parecer, em que a gente admite a petição.
Ora bom, o número 4 do artigo 18º diz: qualquer cidadão que goze de legitimidade nos termos do artigo 4º pode tornar-se peticionário por adesão a uma petição pendente num prazo de 30 dias a contar da data da sua admissão. Portanto, tem sempre 30 dias a contar da data da sua admissão. 30 dias que ainda não começaram a contar, porque ainda não foi admitida. Portanto, nos próximos 30 dias, se porventura hoje se entender admissível esta petição, poderá crescer ainda mais um, ou mais 1000, ou mais 10.000 peticionantes. Está à discussão a questão da admissibilidade, tal como foi pedido. Não registro mais pedidos de inscrição sobre este tema, vou pô-lo à votação. Senhoras e senhores deputados, vou pôr à votação a admissibilidade da petição número 323, relativa ao pedido de concessão de amnistia. Quem vota contra?
Presidente, então eu solicitava ao Sr. Presidente que, ao contrário dos usos e costumes do grupo parlamentar do PSD nesta primeira comissão, que é bancada a voto em bloco, que os deputados do PSD tenham voto nominal.
Isso é possível? Muito bem, ficará registado em ata. Vou então colocar à votação. Quem, portanto, é esta petição da amnistia que está em causa, quanto à sua admissibilidade. Quem vota contra a admissão, portanto, votaram contra os deputados Carlos Abreu Marinho, José Silvano e Luís Marques Guedes. Quem se abstém, absteve-se o deputado Carlos Peixoto. Quem vota a favor, votaram favoravelmente os restantes deputados, incluindo o Sr. Deputado Fernando Negrão, do Grupo Parlamentar do PST. Portanto, está admitida. Passamos então à segunda parte da nomeação do relator. António Gameiro. Pergunto se o PS não quer ir deputado António Gameiro, não está aqui já? Senhores deputados, vamos ver se ultrapassamos estes sucessivos impasses, sob pena de sermos atormentados por tremendos pesadelos nas próximas noites, só de evocar esta situação. Atendendo a essa questão, penso que é lógico que não seja o PSD a... Pergunto-se do grupo parlamentar do PS, Bloco de Esquerda, PCP, surge algum rasgo generoso para ultrapassarmos esta situação? Eu vou propor uma alteração regimental para fazermos por sorteio a escolha de... Bom, O Grupo Parlamentar do PS indica-me um relator até ao final da reunião. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Vamos então passar ao ponto 9 e no ponto 9 temos a apreciação e votação de relatórios finais de todas as petições cujo prazo de apreciação se encontra já ultrapassado e neste lote eu ia então pedir à Sra. Deputada Isabel Moreira para apresentar o relatório relativo à petição número 184, que pretende que seja criada uma comissão de inquérito parlamentar à contratação do antigo deputado Paulo Portas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser muito rápida. O peticionante, que é o Sr. Ricardo Alexandre Cardoso Rodrigues, vem solicitar através desta petição que seja criada uma comissão de inquérito parlamentar à contratação do antigo deputado Paulo Portas. Argumenta que, em cumprimento dos princípios da transparência e anticorrupção, corolários do princípio do Estado de Direito Democrático, nas suas diversas expressões, urge apurar dos reais contornos do modus operandi, motivos e demais linhas processuais e substantivas da contratação do ex-vice-primeiro-ministro e deputado cessante Paulo Portas pela empresa Mota-Engil, fundamento ao pedido dizendo que as comissões de inquérito podem ser criadas a requerimento de 1/5 dos deputados em efetividade de funções, até ao limite de 1 deputado e por sessão legislativa ou por iniciativa dos grupos parlamentares e deputados ou ainda das comissões parlamentares. E depois sustenta ainda a sua pretensão no facto de atualmente se encontrar em funções a Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas, cujo mandato engloba a sistematização de medidas jurídicas e políticas orientadas para o reforço da qualidade da democracia, incidindo sobre a legislação aplicável aos titulares de cargos políticos, públicos, incluindo, entre outros, os titulares de órgãos de soberania, cargos políticos, dirigentes da administração pública, entidades administrativas independentes e gestores públicos, nomeadamente no que respeita ao regime de incompatibilidades, impedimentos e prevenção de conflitos de interesses. No ponto 3, faço uma sucinta análise da petição e do enquadramento legal para concluir que, obviamente, não se faz neste relatório qualquer juízo ético-político, mas apenas a verificação do bloco de legalidade que cito nas páginas 2 e 3 e tendo em conta os dados conhecidos publicamente, concluir que o antigo deputado Paulo Portas não violou qualquer das disposições constitucionais e legais citadas. E, portanto, a conclusão é de que esta petição tem o objeto que já referi, deve ser dada conhecimento a mesma ao Presidente da Assembleia da República e tal como num precedente análogo a este, deve a mesma, bem como o Presidente parecer, ser enviada à sua Comissão de Ética desta Comissão. Muito obrigada.
Senhora, está a pedir a palavra, Sr. Deputado? Não? Então faz a favor.
A minha dúvida, Sr. Presidente, ao ouvir a Sra. Deputada Isabel Moreira apresentar isto, é quanto à questão que é pressuposto que é da admissibilidade de uma petição desta natureza.
Aliás,
porque as comissões de inquérito têm como objeto avaliar os atos praticados pelos titulares de cargos políticos no exercício das suas funções. E pela administração. Ora, o que quer que seja que o cidadão Paulo Portas tenha feito após o exercício de funções governativas, não cabe no âmbito de uma comissão de inquérito e, portanto, acho que há aqui, de facto, um problema de admissibilidade de um pedido para um objeto impossível. Mas estou a levantar a dúvida, não é?
Sim.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu revejo-me inteiramente naquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão. De resto, na altura, quando foi da admissão, já tinha suscitado a questão. Peço para intervir agora na discussão do parecer. Em primeiro lugar, para agradecer à Sra. Deputada Relatora, louvar o esforço da Sra. Deputada Relatora, mas como fica expresso por este relatório, a Sra. Deputada Relatora não dá resposta ao objeto do peticionário, porque o peticionário o que pede é que seja constituída uma comissão de inquérito. E, portanto, o relatório poderia dizer é se é possível ou se não é possível constituir a comissão de inquérito. Mas como isto, de facto, é um objeto impossível, a senhora deputada relatora, eu louvo, andou aqui a dizer que o senhor deputado o senhor cidadão Paulo Portas não cometeu nenhuma ilegalidade. Ora, isso, porventura, seria putativamente a conclusão ou não de uma comissão de inquérito. E, portanto, não caberia ao parecer, ao relatório, tirar conclusões relativamente a uma... Não foi isso que foi pedido. E, portanto, o pedido é impossível, do meu ponto de vista, mantenho, como disse na altura, e não devia ter sido admitido, porque coisa diferente era se o senhor cidadão tivesse solicitado à Assembleia da República, insurgindo-se contra a contratação do cidadão Paulo Portas e dizendo que tem que ser aprovada a legislação que proíbe este tipo de situações. Aí, eventualmente, a gente podia concordar ou não concordar com isso, tomar ou não tomar a iniciativa legislativa, mas poder-se-ia discutir se... A petição, podia haver um relatório sobre a petição. Nestes termos, de facto, eu, Sr. Presidente, louvo o esforço da Sra. Deputada Relatora, mas acho que este relatório seguramente não vai satisfazer minimamente o peticionário. Nem podia. Não vai satisfazer. Ele vai olhar para isto e vai dizer, mas não foi isto que eu pedi. Eu não pedi que me dissessem se era legal ou ilegal. Eu pedi que apurassem numa comissão de inquérito os contornos da contratação.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que quando foi discutida a admissibilidade, eu pronunciei-me pela não admissibilidade. E depois foi concluído, na discussão que foi tida, que era admissível. E, portanto, e que era, se o objeto é admissível, aquilo que eu tentei fazer foi demonstrar que os eventuais pressupostos não estavam reunidos. Mas eu, de facto, também pronunciei pela não admissibilidade. Mas se querem reponderar e voltar à discussão que tivemos na altura... e a minha posição não vingou, eu
não
por
vamos,
mim...
Não vamos, Sra. Deputada.
Pronto.
O que está aqui em discussão é apenas isso, é o relatório.
Pronto.
E é o relatório que é aqui objeto de apreciação.
Pronto.
Não vamos agora, à semelhança do que temos feito nos pontos anteriores, retroceder ao momento em que a admissibilidade foi discutida, não é? Vamos discutir e aprovar ou não o relatório que a Sra. Deputada, com esforço, e apesar de ter expresso uma posição em contrário, acaba de nos apresentar. É apenas isso que estamos a discutir.
Pronto, só queria deixar isso claro. Eu tive que fazer o relatório apesar de ter-me pronunciado pela não admissibilidade.
Não, o Sr. Deputado, para usar a palavra, tem que a pedir. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, eu acho que podemos chegar aqui a uma solução surreal, que é assim. Não, hoje estamos um bocadinho, como o Sr. Presidente diz, estamos numa reunião atípica. Vistos os argumentos, parece que há uma larga convergência em reconhecer que, de facto, o pedido é um pedido para um objeto impossível. E, portanto, podemos penalizar a senhora relatora que tentou alcançar uma solução possível para um objeto impossível, votando contra o relatório dela, que é uma injustiça para a autora do relatório. Eu, aliás, aqui, não sei se ouviu, sugeri até que o relatório pudesse ser retirado. Se a autora assim o entender, a questão fica parcialmente resolvida e voltamos ao ponto inicial. Se não, se calhar vamos ter que votar contra o que é uma injustiça para a relatora, porque realmente não se pode... concluir pela prática de ilegalidades ou não ilegalidades da parte de um cidadão em matéria que nós não podemos sindicar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Vamos ouvir o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, vamos lá ver. Eu acho que nós também não podemos estar como dizia uma vez o antigo Procurador-Geral da República, não é? Desfazer de noite o que fazemos de dia, não é? E, portanto, eu acho que bem ou mal, e não devo dizer que não me recordo já do debate acerca da admissibilidade da petição, bem ou mal ela foi admitida. A Sra. Deputada, não é bem ou mal, a Sra. Deputada bem fez um relatório como lhe competia.
E, portanto, e o relatório propõe que a petição seja arquivada. E, portanto, eu acho que com isso sanamos o problema. E, portanto, creio que não há necessidade de a Comissão se autoflagelar quando há aqui uma proposta que conclui pelo arquivamento. É que se houvesse uma proposta no sentido de levar isto à discussão de plenário, aí o problema seria outro. Mas o problema não é esse. E, portanto, eu creio que o problema fica sanado com a decisão de arquivamento do relatório, e, portanto, na petição. Portanto, acho que fazíamos isto sem qualquer custo.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Eu queria salientar isso, porque, de facto, das duas uma, eu retirava o relatório e voltávamos e reponderávamos a questão da não admissibilidade, ou vincava a questão de uma das minhas conclusões ser o arquivamento da petição, porque é por isso que eu concluo, é pelo arquivamento. E portanto, ou das duas uma, ou retiro o relatório e consideramos não admissível a petição, ou focamos-nos no resultado prático dele, que é o arquivamento, e votamos.
Não, nós não podemos revogar decisões anteriores assim, com esta facilidade.
E por isso mesmo,
deputados, temos que prestar contas a quem nos elegeu, não é? E estas sessões são públicas, portanto, devemos pensar bem no que estamos a dizer e do respeito que temos pelas nossas deliberações anteriores. Se relativamente ao relatório, não é, existir alguma proposta que possa satisfazer os seus deputados e que permita que se determine o seu arquivamento, sem mais, creio que o problema está sanado. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu talvez sugerisse uma solução mitigada. Eu compreendo perfeitamente o que o Sr. Presidente diz, concordo com o que diz, mas penso que também não é caso para retirar o relatório, para a Sra. Deputada retirar o relatório, mas pode compô-lo, colocando aí nas conclusões um ponto que será, no fundo, a sua opinião pessoal relativamente à admissibilidade, que foi deliberada positivamente pela Comissão, mas que, no seu entender, as coisas não são propriamente tão consensuais assim. E, portanto, essa admissibilidade, no seu caso, pode ser controversa. Eu acho que, assim, o resultado prático ficaria assegurado, porque o arquivamento equivale, não sendo a mesma coisa, mas equivale muito, em termos práticos, à não admissibilidade, e acho que as coisas ficariam resolvidas com uma pequena alteração das conclusões. É a minha sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sra. Deputada Isabel Moreira, considera aceitável a sugestão de reformulação pela introdução de um ponto, exprimindo a sua opinião pessoal?
Sim, eu posso, na opinião pessoal, dizer que consideraria, que eu pessoalmente considero que, portanto, no ponto da opinião pessoal, considero que a petição não deveria ter sido admitida. Pronto.
Bem, se podemos então colocar à votação o relatório apresentado pela Sra. Deputada Isabel Moreira, com menção da sua própria opinião relativamente à admissibilidade, nos termos que foram expostos e sugeridos pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto. Posso colocar à votação, então? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E vamos passar ao... ainda temos a petição relativa ao passaporte europeu para que incorpore, no sentido da incorporação de informações médicas do respectivo titular. E, de novo,
Sra. Obrigada, Sr. Presidente. O peticionante Estevão Domingos da Sá Sequeira, no sentido de melhorar a gestão do serviço de saúde a nível europeu e internacional, recomenda a inclusão de dados relativos ao grupo sanguíneo e ou referências críticas a incompatibilidades e ou precauções, recomendações que os serviços nacionais de saúde devem ter relativamente a cada, está aqui uma gralha, a cada indivíduo, cidadão doente. Com este propósito, solicita que esta proposta seja expandida através dos órgãos da União Europeia / internacionais, salvaguardando-se assim a segurança, eficiência e eficácia nas intervenções que os cidadãos portugueses venham a realizar no estrangeiro, bem como nas que os cidadãos de Estados estrangeiros, independentemente de se tratarem de Estados-membros da União Europeia, possam realizar em território nacional. Deste modo, e depois de se aludir à concretização deste fito através da Organização Mundial de Saúde, peticiona-se que se equacione que o passaporte europeu incorpore dados relativos ao grupo sanguíneo, recomenda-se ainda a fusão do cartão europeu de saúde com o passaporte ou que este cartão, oficialmente designado por cartão europeu de seguro de doença, tenha dados de identificação que estejam relacionados com a identificação pessoal, facilitando-se a identificação dos cidadãos europeus no estrangeiro. Nas palavras do próprio peticionante, estas alterações podem ser gradualmente programadas e visam aumentar a segurança clínica dos cidadãos em todo o mundo. Relativamente ao objeto da petição, cumpre sublinhar que, apesar de aparentemente o assunto se cingir apenas a uma determinada matéria, a introdução de informações clínicas no passaporte europeu, a verdade é que no texto o peticionante alarga o âmbito do pedido ao cartão europeu de seguro de doença, que denomina como cartão europeu de saúde. Assim sendo, e no que concerne ao conteúdo dos passaportes emitidos pelo Estado português, a que o peticionante se reporta com passaporte europeu, trata-se, como é consabido, de uma matéria regulada pelo regime legal de concessão e emissão de passaportes, aprovado pelo Decreto-Lei nº 83, de 2011 de maio, e alterado por sucessivos diplomas, o último dos quais, aquele que eu refiro na página 2. Da leitura atualizada deste diploma, em particular dos artigos 6º e 16º, depreende-se que do modelo de passaporte eletrónico de formato horizontal, maiormente da sua página biográfica, constam os dados biográficos, a fotografia, a assinatura do titular e a informação descritiva da emissão. Ora, de acordo com o preceituado pelo número 1 do artigo 16º ainda deste diploma, os dados biográficos do titular constantes do seu bilhete de identidade são confirmados presencialmente no momento do pedido de concessão do passaporte, pelo que se poderá concluir que o grupo sanguíneo correspondente, não constante do documento de identificação do requerente, não será também inserido no passaporte, o que fundamenta o pedido formulado pelo peticionante. E isto porque, ao contrário do que sucedia anteriormente, desde a alteração introduzida no artigo 2º do Decreto-Lei nº 86 de 2012 de maio e pelo Decreto-Lei 139 de 2006 de 26 de julho, que o nosso enquadramento jurídico deixou de contemplar expressamente quais os dados que constam obrigatoriamente dos passaportes, agora eletrónicos, emitidos pelo Estado português, resultando dos mesmos da referida leitura articulada dos supracitados artigos 6º e 16º. Por outro lado, o cartão europeu de seguro de doença é regulado por duas decisões de um órgão comunitário, que eu explico na página 3, e assim, e ao contrário do indicado no peticionado, constata-se que o cartão europeu de seguro de doença, à imagem do passaporte, inclui a identificação de titular, mas não o respectivo grupo sanguíneo. Aliás, esta omissão deverá sempre ser entendida no âmbito dos objetivos deste cartão, que visa a obtenção de tratamento no estrangeiro e não fornecer informação clínica do paciente. Tal não significa que os objetivos deste cartão não pudessem ser alterados no sentido pretendido pelo peticionário, sendo importante referir que a simples indicação, nomeadamente o grupo sanguíneo de cada cidadã e de cada cidadão, que teria uma finalidade evidente, não colide em abstrato com a Constituição da República Portuguesa. Estamos no âmbito da esfera privada do direito à reserva da intimidade da vida privada, que admite ponderações com outros bens e valores constitucionais. Por fim, subsidiariamente, o peticionante recomenda também, se possível, a fusão do cartão europeu de saúde com o passaporte. Conclusões. O presente instrumento de exercício do direito de petição foi recebido na Assembleia da República através do sistema de recepção eletrónica de petições, denominando-se vulgarmente petição online. Não deverá ser objeto de apreciação em plenário, nem é obrigatória a sua publicação em Diário da Assembleia da República. Tendo o objeto da petição, sugere-se que se dê conhecimento do relatório final a todos os grupos parlamentares, bem como ao Ministério da Administração Interna, para ponderação das sugestões do peticionante no âmbito do eventual exercício do direito de iniciativa legislativa e ainda considerando a matéria que subjaz ao peticionando à Comissão de Assuntos Europeus desta Assembleia e à representação da Comissão Europeia em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, só uma sugestão, atendendo ao esclarecimento que o Sr. Presidente referiu há bocadinho relativo às petições online, convinha aqui no ponto 2 das conclusões, quando se diz que não deverá ser objeto de apreciação em plenário por se tratar de uma petição individual, devia-se acrescentar aqui o inciso, confirmando-se com os serviços que assim é, que não teve mais nenhuma subscrição nos 30 dias seguintes à sua admissão.
Sim, está confirmado que não houve novas subscrições.
Mas estando confirmado, sim, por se tratar de uma petição individual, está dito o que é referiu.
Há um documento da submissão, não é? Naquilo que o Sr. Presidente
passou agora online.
É igual. Continua individual?
Continua individual.
Vossa Deputada.
Sr. Presidente, há pouco esclareceu, e eu confirmei já na própria legislação, que há um artigo na Lei das Petições que diz que nos 30 dias subsequentes à admissão, qualquer cidadão pode subscrever a comissão online, e isso contando para todos os efeitos legais. Ora, se é para todos os efeitos legais, também é porventura para a submissão ou não submissão ao plenário se atingir um determinado número. Como o Sr. Presidente dizia há bocadinho, naqueles 30 dias pode haver 30 mil pessoas a subscrever, por hipótese. E, portanto, os relatórios, ao tirarem esta conclusão, têm que confirmar que não houve, de acordo com esse espaço temporal que a lei determina, que nesse espaço temporal não houve nenhuma adesão que tenha alterado a obrigação legal de submissão ao plenário. Ou de não submissão, neste caso.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sim, então ficaria por se tratar de petição individual. Como é que sugeriu? Desculpe.
O que eu sugeri é, nem tendo havido, os serviços esclarecerão se houve zero subscrições ou se houve só 20 ou 30.
Quando aumenta o número de subscritores, os serviços informam o relator. Portanto, normalmente não há necessidade, na medida em que, quando o relatório é apresentado, já vem com a atualização do número de assinaturas que recolheu até essa altura. Não houve, neste caso, nenhuma, por isso não foi nada comunicado. Mas não há nenhuma objeção a que, evidentemente, possa ser inserido. E seria dessa referência.
A minha sugestão, Sr. Presidente, era só um inciso, tratando-se de uma petição individual e não tendo existido subscrições supervenientes nos termos da lei.
E não tendo existido subscrições supervenientes nos termos da lei.
Muito obrigado. Vou então colocar à votação o relatório da Sra. Deputada Isabel Moreira. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, incluindo o inciso recomendado pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Passamos então ao ponto 10, relativo ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição urgente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público quanto à matéria de revisão dos estatutos das magistraturas. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Numa reunião atípica pode-se invocar tipicamente o regimento. Esta é a primeira vez que estamos a discutir esta matéria e, portanto, regimentalmente, nós solicitamos o adiamento da sua apreciação e votação, que entendemos que até estamos a 2 minutos de ouvir a Sra. Ministra da Justiça e esta apreciação, em nosso entender, mas é uma questão lateral, que regimentalmente está desligada dela, mas achamos que a apreciação deve suceder, neste caso, porque estamos a minutos de ouvir a Sra. Ministra e não antecedê-la, portanto, mas regimentalmente pedimos esta adiamento. Portanto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, manifestar o meu profundo espanto e também desagrado pela posição tomada agora aqui pelo Partido Socialista em relação ao requerimento apresentado pelo PSD. É a segunda vez que este requerimento, que foi apresentado com intuitos de ouvir os sindicatos magistrados do Ministério Público e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, está na agenda. É a segunda vez. A primeira vez não pôde ser discutido por razões que tiveram a ver apenas com a ordem de trabalhos, isto é, a reunião ficou praticamente a meio, era, entretanto, o 9º ponto da ordem de trabalhos e não conseguimos atingi-lo. O PSD nada disse, pacientemente, apesar de ser um requerimento com caráter de urgência, esperou pela reunião de hoje para vir a ser apreciado e agora, quando vai pela segunda vez na ordem de trabalhos, o Partido Socialista requer o adiamento potestativo, é um direito que se lhe reconhece, mas há aqui uma leitura política. Nós vamos daqui a minutos, como disse, ouvir a Sra. Ministra da Justiça. Há neste momento uma situação que está a gerar polémica, eventualmente até uma polémica com uma crispação nunca vista entre as magistraturas e o Governo. A única coisa que este requerimento pretende é ouvir os esclarecimentos. Nunca ameaçaram de greve a antiga ministra, ameaçaram agora, é a primeira vez. E, portanto, a única coisa, Sr. Presidente, cingindo-me ao requerimento, a única coisa que o grupo parlamentar do PSD requeria, e continua a requerer, é que esta primeira comissão possa ouvir, se quiserem à porta fechada, não fazemos questão nisso, pois será a decisão da comissão, ouvir as razões objetivas que os magistrados judiciais e os magistrados do Ministério Público estão neste momento a aduzir publicamente. Acho que o Parlamento não se pode desinteressar desta matéria, o Parlamento tem que estar atento na sua missão de fiscalizar esta matéria e, designadamente, a ação do Governo. É por isso que hoje vamos ouvir também a Sra. Ministra, embora seja uma audição regimental, e queríamos ouvir também, se me permite, as magistraturas. Aguardaremos então para a próxima reunião, mas, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD não pode deixar de fazer uma leitura política altamente negativa pelo facto do PS estar com este quase, que diria, desespero em não querer ouvir os magistrados do Ministério Público e os seus magistrados judiciais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Brim. Portanto, está prejudicada a apreciação do requerimento, que ficará agendado para a próxima reunião. E passamos, pergunto ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes, se há pareceres da Subcomissão de Ética. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos a presença e votação, as atas. Pergunto se há alguma dúvida ou alteração relativamente ao teor das atas números 47 a 50, que correspondem às reuniões de 9 e 24 de maio de 2017. Não há objeções ou correções, portanto estão aprovadas por unanimidade. Aqui no último ponto de outros assuntos, eu queria submeter à apreciação do plenário da Comissão a pretensão do grupo parlamentar do PSD, que me foi suscitada pelo Sr. Deputado Carlos Amorim, quanto à metodologia que tem sido adotada nas audições regimentais dos membros do Governo. A metodologia tem contemplado uma intervenção inicial do Ministro ou da Ministra, a que se segue a interpelação por cada grupo parlamentar, por ordem decrescente da sua representatividade na Assembleia. A proposta ou a pretensão do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim foi no sentido de que a interpelação do Ministro, ou neste caso da Ministra, seja imediatamente seguida da resposta do Ministro. Evidentemente que isto implicaria que esse procedimento fosse sucessivamente adotado relativamente às intervenções seguintes. A minha objeção, e por isso quis ouvir este plenário, é a de que não vejo necessidade de alterar a metodologia que tem vindo a ser adotada de forma continuada ao longo desta legislatura e, sobretudo, que não sendo comparável os métodos de funcionamento da, da Comissão de Assuntos Constitucionais com outras comissões, não havendo tempos e especificação de rondas, ou sequer limite máximo de rondas de intervenção, que pura e simplesmente alterar a metodologia que tem sido adotada pode ter efeitos profundamente perturbadores no funcionamento desta comissão. E é esta a questão que queria submeter. Sr. Deputado Carlos Amorim, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me dizer que eu lamento imenso que tenhamos chegado a este ponto. Esta é a única comissão parlamentar neste Parlamento que, de forma, eu diria, episódica, tem vindo a alterar, designadamente nas audições regimentais de membros do Governo, os métodos que sempre constituíram uma tradição firmada nas outras comissões e, particularmente, nesta comissão. Eu sou deputado só desde 2011 e em todas, na legislatura passada, eu tenho aqui todas as audições que foram feitas, o método utilizado foi sempre esse, o ministro fala, faz uma intervenção inicial, se assim eu entender, o grupo parlamentar interroga e o ministro responde. De facto, tem havido algum esforço de alteração, muitas vezes motivado pelo circunstancialismo temporal, podemos dizer isso, mas que não corresponde a uma tradição, Sr. Presidente. Eu lamento discordar daquilo que acaba de dizer. Nós tivemos, nesta legislatura, nós tivemos uma audição da Sra. Ministra da Justiça no dia 2 de fevereiro de 2016, em que foi usado exatamente o método que eu agora proponho que seja reposto. A mesma coisa no dia 26 de fevereiro de 2016. Depois houve duas audições em que, de facto, houve essa mudança que o Sr. Presidente referiu, designadamente em 24 de 5 de 2016 e em 13 de 7 de 2016. Só que, nas duas audições seguintes, a 16 de 11 de 2016 e a de 15 de 2 de 2017, as duas já nesta sessão legislativa, voltou-se exatamente à regra, que é a regra absolutamente indiscutível e a prática reiterada de todas as comissões e particularmente da primeira comissão. E, portanto, houve na última audição novamente uma mudança, em circunstâncias que na altura eu, enfim, para não querer criar um incidente, quando a senhora ministra começou a falar, provavelmente estou arrependido até dessa situação, no dia 5 de 4 de 2017 voltou-se a essa situação. O argumento é o argumento do tempo, com toda, enfim, com todo o respeito, Sr. Presidente, não me parece que esse argumento possa valer, sobretudo numa comissão como esta primeira comissão parlamentar. E, portanto, eu julgo que não devíamos ter chegado aqui, julgo que, neste momento, a própria dignidade da audição regimental começa a ser afetada por termos permitido a exceção que aqui está, foram três audições regimentais, é uma exceção em todos os outros exemplos que são abundantes, e essa exceção não se pode continuar a afirmar como regra ou ser afirmada como regra sem de facto o ser. E portanto eu apenas gostaria de dizer em nome do PSD que gostaríamos que esta audição regimental e as dos outros audições regimentais de ministros, já não faço o mesmo pedido para audições de outras entidades que não os membros do Governo, seja feita com pergunta e resposta, de forma a que, enfim, se possa ter o esclarecimento e a possibilidade de fiscalização, porque parece-me ser, é esse o meu entendimento, o espírito do regimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, muito telegraficamente, só que o Sr. Deputado Carlos Abreu Moreno lamenta ter chegado a ser neste ponto, quer dizer, eu penso que a proposta da alteração da metodologia podia ter...
A alteração da metodologia foi alterada.
Sr. Presidente, introduziu o tema nesses termos, portanto foi solicitada uma alteração do modo como vem sendo realizado as audições. Poderia ter, e entendo que deveria tê-lo, feito submeter numa reunião prévia de mesa e coordenadores, que é onde estas questões, em princípio, são dirimidas e, obviamente, havendo posteriormente e regimentalmente recurso para a mesa, caso não haja esse entendimento. Agora, o que eu posso também recordar ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, e bem, aliás, é um entendimento pessoal meu há bastante tempo, é que, à semelhança de todas as outras comissões que me refere, essa metodologia existe, acompanhada de uma limitação temporal que não é tradição da primeira comissão. E eu há muito que defendo que devia haver uma autocontenção, que é essa que justifica, sob pena de estarmos, como se, não existe. Nas outras comissões, como se sabe, a primeira ronda começa com 8 minutos, em todas as comissões, penso sem exceção, a que se segue um período igual para a resposta. E, portanto, da nossa abertura é que se possa discutir ulteriormente a questão metodológica, portanto, e repito, não, nem sou acompanhado por todos os deputados do PS relativamente a este entendimento da limitação temporal das rondas e das intervenções. Portanto, não vejo justificação para se alterar o modo como se vem fazendo as audições. Peço desculpa.
Faz-te uma exceção e a exceção transforma-se em
regras. Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho já usou da palavra. Concluiu. Sr. Deputado Fernando Brandão. Muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, sem prejuízo de um outro assunto que eu gostaria de colocar neste período de outros assuntos, precisamente, é o que está na ordem de trabalhos, em relação a esta matéria, dizer o seguinte, quer dizer, eu não é novo, já o disse anteriormente, e a ser o que eu entendi bem da exposição que foi feita pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, eu acho que o método ideal de realização da audição, designadamente da audição de métodos do Governo, é um método de pergunta-resposta, quer dizer, porque essa é a regra e deve ser a regra em qualquer Parlamento, ou seja, há uma pergunta, há uma resposta, há uma pergunta, há uma resposta, a não ser em casos excepcionais, em limitações de tempo, se o próprio membro do Governo assim o solicitar e a Comissão o entender, a regra deve ser pergunta-resposta, quer dizer, é assim, hoje à tarde mesmo, teremos o Sr. Primeiro-Ministro em plenário, onde a limitação temporal é maior, onde o detalhe não é suposto ser tão preciso, por assim dizer, e a regra continua a ser essa. Portanto, cada grupo fará uma pergunta e o Sr. Primeiro-Ministro fará uma resposta. Assim foi aqui durante muito tempo, tanto quanto eu me lembro, nem me lembro de ter sido de outra forma. Pode ser erro meu, não tenho a certeza, mas tanto quanto me lembro, nem nunca foi de outra forma. E, portanto, esse é o método que nós preferimos, é o método que nós achamos melhor. Enfim, mas nós representamos a nossa porção da decisão e, portanto, a decisão será seguramente maioritária e contra isso eu não vou, mas continuo a achar que é o melhor método. De resto, esse método pode até não estender muito o tempo, quer dizer, porque se houver uma, de resto, numa segunda ronda já seria conjunto. Ou seja, todos os deputados numa segunda ronda já não haveria, seria só na primeira volta de cada audição, cada grupo faria uma pergunta e teria uma resposta direta. Se as perguntas se forem repetindo ou se as respostas forem repetindo, o próprio membro do Governo pode usar alguma economia de tempo porque já respondeu ao perguntante anterior. Mas é realmente um modelo que nós preferimos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu acho que de facto esta matéria justifica uma reflexão por isto. Eu creio que esta Comissão, ao contrário das outras, não estabeleceu limites de tempo nas perguntas e nas respostas. E eu acho que, e creio que isso é uma virtude, mas coloca-nos um problema. Sim, mas coloca-nos um problema, de facto, que é, eu também considero que o desejável é que a pergunta, as perguntas feitas por cada grupo parlamentar sigam imediatamente as respostas. O problema é se cada grupo parlamentar entender usar 50 minutos. E já não seria a primeira vez que isso acontecia aqui. E isso, de facto, coloca-nos um problema, que é os grupos parlamentares, como o CDS e o PCP, numa audição que começa às 11 horas, fazem as suas perguntas às 14. E não foram almoçar. E isto é um problema, coloca também um problema de equidade. Coloca um problema de equidade. E, portanto, ou há um compromisso de autocontenção, em que as perguntas de cada grupo parlamentar se dão num prazo razoável, 8, 10 minutos. E já agora também coloco outra questão, é que não haver limite de tempo, não é justo que possa falar mais que um deputado de cada grupo parlamentar na sua vez, porque assim cada grupo, PSD ou PS, cada um falam 4 seus deputados e os outros ficam à espera, também não é justo. E portanto eu acho que, de facto, seria desejável
que pudesse haver um sistema de pergunta e resposta, sendo que na primeira ronda fala um deputado e que há um compromisso de não exceder 8, 10 minutos e que seria chamada a atenção pelo Sr. Presidente caso excedesse. Creio que seria
justo obrigado
a todos.
Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não posso invocar o conhecimento rigoroso da tradição nesta comissão e, portanto, não o farei. E creio, aliás, que há momentos em que a tradição... em que a tradição tem um peso excessivo na nossa maneira de raciocinar no funcionamento destas das nossas comissões, etc. E portanto não o farei. Penso que que as considerações que já foram aduzidas são sensatas no sentido em que o desejável seria que nos aproximássemos, do nosso ponto de vista, seria que nos aproximássemos das formas de funcionamento das demais comissões. E, portanto, o único argumento para que assim não seja é justamente a tradição. Quer dizer, com franqueza não vejo outro argumento que impeça uma aproximação ao modelo das grelhas de funcionamento das demais comissões, que não seja que nesta comissão não há essa cultura estabelecida. E pronto, e portanto é um obstáculo que eu, com o qual lido com alguma dificuldade, devo dizer. Mas, portanto, esta última consideração que foi feita pelo deputado António Filipe parece-me que vai no sentido certo, que é justamente o de nos aproximarmos já, ainda que não de uma forma plena, ao funcionamento das outras comissões, mas havendo claramente regras no que diz respeito ao tempo, e essas regras podem passar numa primeira fase, admitamo-lo, por uma questão de dinâmica própria das coisas, admitamos que poderá passar por um regime de autocontenção. Sim, eu creio que, francamente, acho que não havia mal nenhum, tempo indiciário, acho que não havia mal nenhum em que adotássemos grelhas de tempos, como as demais comissões, não havia nenhum problema. Mas, se assim não é entendido pela maioria, não seremos nós que abriremos essa frente. Agora, sim, é verdade que numa primeira ronda deve haver um sistema de pergunta-resposta. Pensamos que isso é o certo, e que isso implica, evidentemente, uma disciplina de tempos que, de outra forma, prejudica os grupos parlamentares que intervêm, posteriormente, não é? E, portanto, é apenas essa preocupação que acho que todos devemos ter. Era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Como dizia o Pessebaum, a tradição inventa-se e está em permanente mutação. De facto, no início desta legislatura, a questão colocou-se e várias reuniões se realizaram naquela modalidade, sem objeções. As objeções surgem. Eu penso que o bem maior é não haver grelhas de tempos. Irrita-me as grelhas de tempos e acho que são incentivo a se dizer e a se intervir e a que se intervenha, mesmo que não se tenha nada para dizer, mas não é das grelhas de tempos que estamos a falar, nem é possível adotá-las sem uma alteração do regimento, a que, obviamente, eu sempre me oporei. Agora, penso que é razoável o consenso a que se chegou. Foi por consenso que alteramos tradições anteriores e que as retomamos em novas formas agora, com, portanto, esse compromisso de autocontenção e o encargo de uma moderada vigilância do Presidente para que esse compromisso seja assumido. E, Sr. Deputado Carlos Amorim, faz o favor.
Para
chamar a atenção do Presidente.
Já estou aqui com... Opa.
Não, o Sr. Presidente, estamos a falar da primeira ronda.
Sim.
Eu propunha que nesta audição não houvesse segunda ronda e, eventualmente, os deputados que querem fazer aquelas perguntas de 2 minutos as fizessem moderadamente, é isso. Há aquela possibilidade de fazer perguntas finais que depois, obviamente, a Ministra... Não, mas havia uma segunda ronda antigamente. Pronto, seria a segunda ronda, é isso. Ok. Resposta, nessa resposta conjunta.
Muito bem. Atendendo à vontade uníssona desta comissão, vamos então fazer uma breve... Havia um outro tema. Peço desculpa, Sr. Deputado Telmo Correia.
Não tem importância, Sr. Presidente. É para perguntar a Vossa Excelência o seguinte, Sr. Presidente, é que nós temos acompanhado todos, e ainda ontem tive a ocasião de me referir a isso, a quando a audição da Sra. Deputada Teresa Moraes, temos acompanhado todos na comunicação social esta questão da indigitação do embaixador Pereira Gomes para as funções de secretário-geral do CIRP, em digitação, em primeiro lugar, por parte do Governo e depois toda a polémica que lhe tem estado associada. No entanto, Sr. Presidente, eu, enfim, tomei conhecimento pela comunicação social e, designadamente, estou-me a lembrar pelo Jornal O Público, que haveria da parte da Comissão e da parte de Vossa Excelência, penso que é uma iniciativa individual de Vossa Excelência enquanto Presidente da Comissão, de um pedido de documentação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e que isso estaria ou teria alguma relação com a própria audição. E, portanto, Sr. Presidente, o que eu queria, obviamente, uma vez que, enfim, só tive conhecimento dessa matéria através da comunicação social e, como tive a ocasião de dizer ontem na audição da Sra. Deputada Teresa Moraes, que de resto acaba de chegar, para nós é particularmente preocupante que quer a fiscalização, quer o próprio CIRP estejam sem liderança, enfim, estão com liderança, mas com uma liderança transitória neste momento, perguntar a Vossa Excelência que diligências é que foram feitas, quando é que se realizará essa audição, enfim, e o que é que nos pode dizer sobre essa matéria, porque do nosso ponto de vista, resolver essa questão é uma questão que tem, enfim, eu não diria absoluta urgência, mas tem, obviamente, pressa e tem utilidade que seja resolvida brevemente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. É plenamente partilhada essa preocupação em resolver este assunto e marcar a audição logo possível. Houve uma diligência que eu fiz, com conhecimento ao Sr. Presidente da Terceira Comissão, a solicitar documentação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, que prometeu, que se comprometeu, aliás, publicamente, porque li ontem nos jornais, a remeter, e apenas se aguarda a chegada do registro de interesses, que ainda não chegou, para proceder à convocatória da audição. A documentação que foi pedida, evidentemente, será distribuída aos seus deputados logo que esteja na nossa mão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Podemos então... Muito obrigado, Sr. Deputado.
Havia alguma coisa?
Então, pronto. Vamos fazer um curto intervalo e dentro de... É tarde. Bom, às 11h30, já passa das 11h20, às 11h30 então voltaremos aqui para ouvir a Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigado, Srs. Deputados.